Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos estar dando prosseguimento a mais um culto ao nosso Deus. E nesse momento eu espero que ele possa tocar profundamente no coração de cada um dos irmãos, que os irmãos possam sair daqui edificados, consolados, se necessário, exortados, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de convidá-los a estarem abrindo a Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler apenas um versículo. João, capítulo 19, versículo 30. João 19, versículo 30. O título desse sermão é O Grito de Deus. O grito de Deus. João 19, 30. Os irmãos todos acharam? Eu vou ler primeiro, depois eu gostaria que os irmãos pudessem estar lendo todos juntos comigo, tudo bem? João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos então todos ler juntos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Antes de eu estar orando, eu gostaria que os irmãos pudessem estar curvando a cabeça, fechando os olhos. E nesse momento, pedir para que Deus possa falar diretamente no coração de vocês. Peça para que Deus possa agir diretamente naquilo que precisa ser tratado. Peça para que Deus possa edificá-los, consolá-los. Peça para que Deus se manifeste nesse lugar. Que o Espírito dele fale com cada um de nós. Faça essa oração. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque só existe um Deus que está no meio de nós, Senhor. Tu estás aqui, meu Pai, e eu lhe peço, meu Deus, fale aos nossos corações, meu Pai, uma palavra sua, meu Deus. Apenas uma palavra sua e a nossa vida será completamente transformada. Seremos outros, Senhor, outras pessoas, meu Pai. Queremos, meu Deus, sentir a tua presença de forma intensa aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor está aqui, meu Pai. Mas nós também sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer com que a sua presença esteja mais notória no nosso meio, meu Pai. Ó Senhor, eu clamo a ti pela vida dos meus irmãos. Lhe peço, meu Pai, joga por terra todo o espírito que possa impedi-los de estar compreendendo a tua palavra, meu Pai. Todo o espírito, meu Deus, que possa fazer com que o coração dos meus irmãos estejam duros, venham cair por terra no nome santo do teu filho amado Jesus. Ó, meu Deus, fale conosco nessa noite, meu Pai. Senhor amado, eu me coloco, meu Deus, à sua disposição, meu Pai, como um instrumento nessa noite, meu Deus. O Senhor é um Deus que fala, e eu lhe peço, usa-me, ó Deus, para o louvor da Tua glória, para que os meus irmãos, ó Deus, possam ouvir a Tua palavra e saírem daqui transformados, renovados, mais confiantes em Ti, meu Deus, e com a esperança, meu Pai, de um dia estar contigo para toda a eternidade, firmada para o louvor da Tua glória, meu Deus. Ó Senhor, faça isso, meu Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. O grito de Deus, meus irmãos. As nossas palavras, elas expressam o que queremos e o que nós rejeitamos. Ela expressa os nossos sentimentos no fundo da nossa alma. Na maioria das vezes, é traduzido com palavras. As nossas palavras podem plantar amor, ou as nossas palavras podem também disseminar o ódio. Podemos louvar a Deus com os nossos lábios, e com os mesmos lábios que nós louvamos ao nosso Deus, podemos abençoar os seres humanos que são obra das suas mãos. Nossas palavras podem ser provas da nossa contradição e da nossa incoerência. Quando queremos enfatizar algo, e isso em palavras, nós simplesmente gritamos, falamos mais alto para que as pessoas consigam compreender o que nós estamos falando, para que as pessoas possam, de fato, ter aquilo muito firmado na sua mente. Então, falamos gritando, quando nós queremos enfatizar algo que queremos que isso fique gravado na mente de alguém, ou... Nós gritamos, principalmente quando nós estamos expressando o nosso medo. Nós gritamos quando nós estamos revoltados ou quando nós sentimos dor. Gritamos para expressar os nossos sentimentos e, na maioria das vezes, os nossos sentimentos mais intensos. Não podemos desconsiderar que no peito de cada brasileiro atualmente existe um grito de revolta aprisionado. Revolta contra a impiedade, revolta contra a impunidade, revolta contra a injustiça, revolta contra as autoridades que, em muitos momentos, são os agentes de tanta miséria no nosso país. Não podemos desconsiderar que há momento em que dá vontade de soltar um brado bem alto, um brado de lamento, de tristeza, e às vezes regado com muita e muita lágrima. Mas é óbvio, nós vivemos em um mundo onde o mal impera. Mas é óbvio, nós vivemos em um mundo onde o pecado corre solto. E as nossas tristezas e os nossos lamentos podem ser muito bem expressos com um grito de desespero, de socorro. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, eu não venho aqui tratar sobre o que nós falamos ou sobre o que nós gritamos. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o que Deus fala. E não somente sobre o que Deus fala, mas sobre o que Deus às vezes está gritando para que nós possamos ouvir. O nosso Deus é um Deus que fala, mas diferente de nós, a sua fala não há contradição. O Deus que fala e promete coisas para as nossas vidas, bênçãos para as nossas vidas. Um Deus que, ao contrário do ser humano, não está enquadrado nas circunstâncias. O homem promete, mas nem sempre ele sabe se vai poder cumprir, porque ele está aprisionado nas circunstâncias da vida. Mas Deus não. Deus, ele pode prometer, e nós podemos confiar nele, porque o nosso Deus, ele está além das circunstâncias. Nada foge à sua vontade, por isso nós podemos confiar em Deus. A palavra que sai da boca de Deus não é uma simples expressão de sentimento ou vontade vinda do coração, como acontece conosco. Não! Não é assim. As palavras que saem da boca de Deus não exprimem apenas uma ideia, mas é um ato concluído. Quando Deus fala, de fato as coisas acontecem se for essa a vontade dele. Podemos ter certeza que o nosso Deus, esse que fala e acontece, está aqui hoje. Amém? Quantos acreditam que de fato Deus está aqui hoje? E se ele está aqui hoje, a minha expectativa é que ele fale diretamente com a sua igreja. Ele vai falar com você hoje aqui, no nome santo do filho amado dele, Jesus. Deus irá falar conosco. E cabe a nós, a cada um de nós, se ouvirmos a voz de Deus, não endurecer os nossos corações. E eu lhe faço um apelo, meu irmão e minha irmã. Eu faço um apelo para cada jovem, adolescente ou adulto, senhor ou senhora que está aqui hoje. Se Deus falar contigo hoje, e eu creio, ele há de falar, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Toda palavra que sai da boca de Deus é como uma ação realizada. Percebam as palavras do Senhor no ato da criação. Lá no comecinho da Bíblia. Disse Deus, haja luz. E o que, que aconteceu? Houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Mas não somente isso. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Imaginem. Deus fala e é tudo que a água se divide do que a terra. Começa a nascer a terra na qual nós pisamos, colocamos os nossos pés. Disse também Deus, haja luzeiros nos firmamentos dos céus, para fazerem separações entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus no qual eu o adoro. Esse é o Deus no qual a igreja se curva diante dele e fala, Senhor, fala aos nossos corações. Então é fácil perceber que, diferente dos homens, quando Deus fala, assim determina a sua vontade, as coisas acontecem. E não somente isso, o som da sua voz ecoa por toda a eternidade. Quando ele fala, o som, é como que se a voz de Deus, ela fosse indo, 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 indo. E tudo que ele fala, de fato, acontece. E não somente acontece, mas permanece. E é por isso que o salmista diz, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos seus juízos, dos seus justos juízos, dura para sempre. Nosso Deus é poderoso. E com apenas o poder da sua palavra, criou tudo que nós podemos ver, tudo que existe, apenas com o poder da tua palavra. Dessa forma, meus queridos, precisamos valorizar cada vogal, cada sílaba, cada palavra que sai da boca do Senhor. Cada som é extremamente precioso para as nossas vidas. Cada pronúncia. Porque a palavra do Senhor é vida para as nossas vidas. A gente não pode desconsiderar isso. A gente não pode desconsiderar a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso completo à Bíblia, mas às vezes nós deixamos ela empoeirada. Às vezes nós só abrimos ela na igreja e quando nós trazemos ela para a igreja, porque na maioria das vezes nós a utilizamos no celular, quando utilizamos. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. De forma que se você negligencia a leitura dela, você está negligenciando o próprio Deus e aquilo que Ele falou para a sua vida. O povo de Deus tem errado constantemente porque não conhece as Escrituras. Já que eu estou falando de não conhece as Escrituras, eu vou fazer aqui uma propaganda. Meus irmãos, venham à EBD. A minha expectativa é que a escola bíblica dominical da nossa igreja seja tão cheia quanto um culto de domingo à noite de ceia. E não somente isso, mas que eu já falei isso para os irmãos, mas que também as nossas consagrações sejam tão cheias quanto o culto de domingo. Porque conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, aonde nós iremos? Até os confins da terra para fazer a vontade de Deus. Mas o povo negligencia a palavra do Senhor. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Cada sílaba, como eu já disse e ressalto, é extremamente importante. Cada pronúncia do nosso Deus. E é por isso que eu quero analisar com os irmãos e com as irmãs as últimas palavras do nosso Senhor Jesus na cruz. Ele disse: está consumado. E nós vamos hoje nos apegar a isso. Se a palavra de Deus é extremamente importante, se a palavra de Deus nos traz vida, se a palavra de Deus nos vivifica, vamos analisá-la nos seus mais ricos detalhes. De forma muito cuidadosa. De forma muito zelosa. Porque cada tio, cada acento que está relatado na palavra de Deus traz vida para as nossas vidas. Então, o que significa Jesus dizer está consumado? O que Jesus estava querendo dizer ao expressar-se desta maneira? O que, que isso significa? Ele poderia falar tantas e tantas palavras, mas por que ele disse está consumado? Alguém já parou para pensar sobre essa situação? Jesus, na cruz, a sua última frase é: está consumado. O nosso Jesus, depois de ter sido julgado por várias pessoas, depois de ter sido torturado, depois de ter sido vitimado para saciar o prazer irreverente e insano dos seus algozes, foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 12 horas, meio-dia, o sol no seu mais alto lugar, houve trevas sobre a terra. Às 15 horas, Jesus morreu. Ele ficou, depois de ter sido chicoteado, cuspido, torturado, depois de ter sido, na linguagem jovem, zoado, ele ficou agonizando durante 6 horas na cruz. 6 horas. 6 longas horas preso na madeira. Pelas suas mãos e pelos seus pés. Imagine o quão grande sofrimento o nosso Jesus passou. Pensem nisso, meus irmãos. Jesus, em seus últimos momentos de vida, então, ele pede água. E lhe dão vinagre. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de beber vinagre. Mas pensa. Um vinho como se fosse... Um vinho tão ralo como se fosse um vinagre. Talvez esse vinagre fosse o que desse forças para ele exclamar essa última frase. Depois de molhado a sua garganta, ele diz: está consumado. Mas por que isso? O evangelista Marcos diz que antes de Jesus morrer, ele deu um brado e expirou. Lá em Marcos 15, 37, é o texto paralelo a esse. Jesus, então, ele gritou bem alto, preso naquela cruz, ele disse: está consumado! Essa é a realidade da crucificação. Depois de 6 horas agonizando, ele disse: está consumado! Os estudiosos dizem que essa frase era uma expressão muito comum na época de Jesus. E na época em que o Evangelho de João foi escrito. Então, por que Jesus expressou uma frase tão comum? Essa era uma expressão comumente usada pelos sacerdotes após o exame de um animal para ser, então, sacrificado. Então, os sacerdotes, eles iam, olhavam o animal, viam se não tinha defeito, se esse animal não era manchado. Os sacerdotes olhavam se esse animal não estava cego, se esse animal ele não estava manco. Eles examinavam o animal por completo. E depois que esse animal estava completamente examinado e constatado que esse animal não tinha nenhum defeito, o sacerdote dizia: está consumado. Ele queria dizer: pode ser entregue para o sacrifício. Então, depois de ele ver que não tinha problema nenhum aquele animal, que estava todo de acordo com a lei, tudo de acordo com o que está escrito em Levítico. Não, esse animal, então, ele pode ser sacrificado. Porque não era qualquer animal, ele não deveria ter nenhum tipo de defeito. As últimas palavras de Jesus na cruz também diz respeito a uma dívida que foi paga por completo. O que acontecia? Quando um devedor pagava tudo o que ele devia, o credor, então, fazia todas as contas e falava: está consumado. Está pago. Não tem mais dívida. Acabou. E a última dos significados que as pessoas expressavam era quando um servo, após concluir todo o trabalho que o seu senhor mandava, ele chegava para o seu senhor e falava assim: Senhor, está consumado, está feito. Então, a gente pode observar mais ou menos três realidades nas quais se empregavam essas palavras. A primeira era quando um sacerdote examinava todo um animal para o sacrifício. A segunda realidade era então quando o credor, ele via que de fato o devedor havia pago toda a dívida e ele falava, está consumado. E a outra situação, então, era quando um servo cumpria toda a sua tarefa designada, toda a tarefa que foi designada pelo seu senhor. Eu gostaria que os irmãos gravassem isso na mente. Tivesse isso bem claro. É por último a expressão, então, que ele diz, está consumado. Mas aí você pode me perguntar, Átila, o que essas palavras que Jesus falou na cruz têm a ver com as nossas vidas? O que essas palavras têm a ver com o que Jesus fez na cruz? Os irmãos não conseguem perceber? A clareza dos fatos? Não, mas se os irmãos não conseguem, permita-me que eu possa explicar a cada um de vocês. E eu separei isso em três tópicos. E o primeiro deles diz: o grito de Jesus na cruz foi um grito da substituição. Vamos tentar, então, ser um pouco mais didático. Vamos repetir. O grito de Jesus na cruz foi o grito da substituição. João diz que Jesus era o próprio Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne para que nós, para que eu, para que vocês não pudéssemos provar a ira de Deus. Foi por isso que Jesus se fez homem e habitou entre nós. Em Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa era o que a lei dizia, que todo homem que fosse pendurado no madeiro, esse seria maldito. E os irmãos que têm aula comigo, acho que já sabem disso. Então, Jesus, ele se fez maldito por nós. Maldito por cada um de nós. Aquela cruz, então, meus irmãos, não era para Jesus, era para mim. Aquela cruz era para cada um de nós aqui. Aquela cruz, aquelas horas de angústia, de agonia, de tortura, eram para cada um de nós aqui. Nós que deveríamos estar gritando, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Nós deveríamos estar expressando isso diante de Deus. Quem já experimentou o desgosto da solidão? Já se sentiu sozinho? Quem já experimentou ficar só, talvez pelo esposo que o abandonou? Talvez pela esposa que não quer mais ficar contigo? Quem já experimentou a solidão de um filho que cresce, bate asas e voa? Quem já experimentou o desprezo, sabe, pelo menos de forma mínima, que Jesus queria dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Mas ainda que qualquer pessoa pudesse te abandonar, a gente não conseguiria viver longe de Deus. Então, só a sensação que Jesus sentiu de poder ter Deus virado as costas para ele, tamanha tristeza e dor, talvez essa dor tenha sido maior do que os pregos sendo enfiados nas suas mãos, ou do que a lança sendo perfurando, mas ele já estava morto, mas talvez tenha sido maior uma dor. Talvez a dor de poder receber várias e várias chicotadas, ou ser, como diz popularmente, esculachado, não é nada do que a sensação de ter Deus virado as costas para si. Mas essa cruz era para cada um de nós. Não temos ideia do quanto o nosso pecado custa caro. As nossas transgressões, e é uma ofensa direta ao Senhor do universo. Imagina, meus irmãos, ofender aquele que tudo criou e tudo fez. Imagina. Aquele que pode nos olhar e com apenas um olhar, apenas um pensamento, pode acabar com a nossa existência. Os nossos pecados fizeram com que o soberano Deus se incomodasse do seu alto e sublime trono. Não podemos negligenciar isso. Não existe, meus irmãos, vou ali dar uma pecadinha. Pois qualquer pecado é uma declaração de guerra contra Deus. Qualquer pecado, mesmo que seja uma pequena mentira, é você dizendo: Deus, eu estou em guerra com você. Deus, eu não quero saber de você. É isso que os nossos pecados, eles fazem. Nós não podemos menosprezá-los. Nós não podemos menosprezar a nossa os nossos pecados diante de Deus. Não podemos. Se a gente tivesse uma noção mínima que seja sobre o quanto o pecado é prejudicial, nós viveríamos longe e muito longe de pecar. Pecar é como beber um copo cheio de água com algumas gotas de veneno. Alguém beberia? Então vamos botar para algo mais atrativo. Uma Coca-Cola cheia de chumbinho. Uau, a Coca-Cola vai descer gostoso, vai ser prazerosa, mas o que ela vai fazer? Morte. Morte e morte. Pecar é zombar de Deus, que pode fazer o que quiser com as nossas vidas. A última pregação que o diácono Rony disse aqui, ele falou: de Deus não se zomba. Não é porque ninguém está vendo que eu tenho liberdade para pecar. Isso porque Deus, com a sua presença, ele ocupa o mundo inteiro. Nada foge aos olhos de Deus. Nada. O nosso pecado é tão grande ofensa que teve que haver um movimento de Deus para nos salvar. Deus teve que descer do seu trono, se fazer homem, para nos salvar. Quem teria tamanha atitude? Por acaso, qual de vocês daria seu filho para salvar a vida de um pedófilo? Qual de nós daríamos as nossas vidas para salvar a vida de um homicida? Bandido bom, bandido morto. Qual de nós daríamos algo precioso para as nossas vidas, para poder salvar a vida de um imoral? Uau, mas Deus fez isso. Deus fez isso por mim. Deus fez isso por cada um de nós que estamos aqui. Contudo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi examinado pelos sacerdotes, todos todos eles buscavam algum defeito na vida de Jesus. Os sacerdotes avaliaram a vida de Jesus. O sumo sacerdote certa vez disse, Caifás, ele se levanta entre todos os que estavam ali e disse assim, vós nada sabeis, nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, eles resolveram matá-lo. Está lá em João 11, 50 até o 53. O sumo sacerdote avaliou a vida de Jesus e disse, está consumado. O sumo sacerdote olhou e viu que em Jesus não havia nenhum defeito. E disse, está pronto, está feito. Esse é o cordeiro. Esse é o cordeiro que vai morrer, porque importa que um morra para que todos tenham vida. O próprio Pilatos sabia que Jesus era inocente. Muitos inocentes já morreram nesse mundo de injustiça, é claro, mas Jesus era o inocente. Os sacerdotes buscavam algo que pudesse incriminar e nada acharam, não acharam nenhum defeito em Jesus. Não acharam nada que pudesse fazer com que ele matasse, que pudessem condenar ele para que ele viesse a morrer. Nada. O sacrifício poderia, então, ser feito. O Cordeiro de Deus, após questionado, agora estava pronto para ser entregue como expiação pelos nossos pecados. Dessa forma, todos os que creem em Jesus e se apropriam de sua obra redentora estão livres de beberem o cálice da ira de Deus. Nós, esse cálice era para nós, para as nossas vidas. Jesus conhece as nossas necessidades, meus irmãos. Ele é o nosso substituto. Se fez homem, habitou entre nós. Ele foi o nosso substituto. Nós éramos para estar morrendo, agonizando naquela cruz. Mas é interessante que ele se fez carne e osso. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o quanto é difícil viver a vida nesse mundo. No entanto, o melhor de tudo é saber que ele hoje está ao lado do Pai e intercede por cada um de nós. Hoje você pode colocar as suas necessidades diante de Jesus. Ele entende a cada um de nós, porque ele vivenciou, ele experimentou as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele tem empatia conosco, ele viveu essa nossa vida. Então nós podemos falar, Senhor, Senhor, olhe para mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor me conhece, meu Pai. Ele não simplesmente olha para a gente bem distante. Não. Ele sabe o que nós padecemos. Ele sabe o que nós sofremos. Ele sabe o que é ser tentado. Está difícil a caminhada? Provavelmente deve estar. Mas ele te entende e ele intercede por nós. Ele conhece as nossas dificuldades e os nossos problemas melhor do que qualquer outra pessoa. Ele sabe o que é viver aqui nessa terra e estar ao lado de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então nós podemos colocar as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas diante de Deus. Nós podemos colocar os nossos lamentos. Nós podemos colocar... Meus irmãos, vocês podem vir conversar comigo. Vocês podem conversar com o pastor. Você pode conversar com o homem mais sábio do mundo. mas ele não te entende plenamente como Jesus te entende. Nenhum psicólogo vai conseguir compreender você de forma tão clara como Jesus consegue compreender. Ninguém. Então, por que não falar, Senhor, Tu, meu Deus, que gritou naquela cruz, está consumado como um cordeiro que foi o nosso substituto. Ouça minha oração, meu Pai. Ouça o meu lamento, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas o grito de Jesus na cruz foi a declaração de quitação de dívida. E esse é o segundo ponto do que nós estávamos falando. Então, vamos repetir? O grito de Jesus na cruz foi a declaração de quitação de dívida. A Bíblia é muito clara com o preço das nossas ações pecaminosas, de forma que nenhum de nós podemos dizer que a gente não sabe o custo dos nossos pecados. Quer ver? O salário do pecado é a? Nós sabemos. Isso é muito claro. Toda alma que pecar, essa... Nosso nome, enquanto pecadores inveterados, está sujo no SPC divino. Os juros correm soltos. Mas um dia a cobrança chega. Um dia a cobrança chega. E não adianta fazer. Às vezes a gente está endividado e faz, assim, olha o celular tocando. Ih, é de São Paulo, desliga. É isso? Ih, é de São Paulo. Não, não, vou atender não. Vou atender porque é de São Paulo. Não. Não adianta. Não adianta desligar o telefone para não atender a ligação de São Paulo. O nosso nome está sujo no SPC divino. O cobrador irá bater na nossa porta e irá cobrar todos os nossos pecados. Todos os prazeres pecaminosos, todos os nossos atos de rebeldia contra Deus, um dia será cobrado. O cobrador irá dizer, você usufruiu dos prazeres dessa terra, mas essa noite pedirão a sua alma, louco. Uma conta gorda não pagará essa dívida. Seu dinheiro para o cobrador é como dizem popularmente, é lixo. Não tem como subornar esse cobrador. Como às vezes a gente faz com o Estado. Às vezes a gente está com o carro sem pagar o IPVA, aí a gente passa ali, tem Blitz, aí para, aí o guarda olha para você, você olha para ele, aí você dá, aí ele fala, habilitação na mão. Aí ele pega a sua habilitação, aí não fala nada. Aí você olha para ele olha para você, aí você já sabe o que ele quer, aí você pega aquele dinheirinho, aí caiu aí, ó. Ah, deixa eu pegar para você, e bota no bolso. Não tem como subornar o cobrador dessa dívida. Seus atos de justiça própria não pagará nem os juros dessa dívida, pois a conta está alta demais. Nossa justiça é um trapo de imundice. Você pode até decidir, se você conseguir, de hoje em diante, nunca mais eu vou pecar contra Deus, mas é a dívida que ficou para trás. Ainda que você consiga, se isso fosse possível, você ainda teria uma dívida imensa diante do Senhor. A única coisa que pode fazer liquidar essa dívida é pagamento com a morte. Morte. Jesus, o nosso Senhor, já pagou a nossa dívida. E quando Ele diz, está consumado, é uma declaração de que não há mais dívida. Não há mais dívida. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. o nosso pecado do passado, do presente, e que nós ainda iremos cometer. Deus pagou os nossos pecados. Ele pagou com a sua vida pregada na cruz. Está consumado, como diz em Romanos 6, 22. Agora, porém, libertos dos pecados, transformados em servos de Deus, tende o vosso futuro para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna no nosso Senhor. Esse é o dom gratuito de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, você às vezes pode estar pecando constantemente diante de Deus. Você tem pecado diante de Deus? Se arrependa hoje. Se volte para a cruz e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouça o grito de Deus que diz: foi pago. Para aqueles que então estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Já não há mais condenação. O diabo, meus irmãos, ele pode estar te acusando de algum pecado que você tenha cometido. Talvez ele possa estar sussurrando nos seus ouvidos: você não é digno de estar diante de Deus. De certa forma, é verdade, nós não somos dignos quando se aproximamos diante de Deus sem o sacrifício de Jesus na cruz. Ele pode estar falando diretamente nos seus ouvidos: larga isso tudo, abandona a vida cristã. Você não deveria estar aqui sentado, você não deveria estar ouvindo o que está ouvindo. Talvez o diabo esteja falando isso agora com você, sussurrando, te lembrando os seus pecados, lembrando aquilo que você fez ontem, aquilo que talvez você tenha feito no seu quarto, escondido onde ninguém conseguia ver. Às vezes ele está falando bem baixinho na sua mente. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, mais que as sugestões de Satanás, ouça agora o grito de Deus cravado na cruz que diz: está pago, está consumado, não há mais dívida, porque no Senhor todos os nossos pecados foram levados. Hoje você pode ter liberdade. Não desista de lutar, meus irmãos. Não entregue sua vida. Viva, pois Deus nos deu a salvação, pregando um alto preço, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Não desista. Não pare de lutar. Isso é graça. Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Pela minha e pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Ele pagou o preço. O nosso nome já está limpo no SPC divino. E no dia em que o cobrador vier, nós vamos falar que está pago. Está pago. Está pago. E como você conseguiu pagar essa dívida? Eu não fiz nada. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a minha dívida. Não há quem possa me acusar de algo, porque a dívida foi paga em Cristo Jesus. E eu posso caminhar sim, e eu posso andar sim, independente se às vezes eu escorrego, eu me arrependo diante de Deus e peço: Senhor, dai-me condições de poder avançar, dai-me forças, Senhor, dai-me forças. Eu sei que o seu sacrifício na cruz foi suficiente, Senhor. O grito de Jesus na cruz foi o grito, meus irmãos, da reconciliação. Vamos então falar? O grito de Jesus na cruz foi o grito da reconciliação. Como eu disse, está consumado era a frase que o servo, ele falava para o seu senhor quando o trabalho que lhe foi imposto havia sido concluído. Então o servo chegava e dizia: está consumado. O nosso Jesus foi até o fim com o objetivo de cumprir toda a obra que o Pai o resignou. Ele entregou a sua vida porque ninguém conseguia tirar dele. Lembre-se, no texto que nós lemos, diz assim, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Ele deu a sua vida. Ele poderia estar preso na cruz, mas ele morreu quando ele quis morrer. Ele se entregou. Jesus é um exemplo maior de servo que nós podemos ter. Pois ele mesmo se humilhou para fazer a vontade do Pai. É por isso que eu digo, meus irmãos, o verdadeiro cristão, para aquele que de fato é crente, não há espaço para orgulho próprio ou para vaidade. Ele deve ser o nosso maior exemplo. E o nosso Senhor, mesmo sendo o Senhor de tudo, ele se humilhou. O Senhor dos senhores, aquele que por meio dele e para ele todas as coisas foram feitas, ele se humilhou e se fez servo. Por que eu não posso, então? Por que, então, eu ainda, às vezes, me sinto tanto? Acho que sou alguém, assim, tão melhor e superior do que os outros. Por que, então, eu não posso perdoar aqueles que, de alguma forma, me ofenderam? Porque eu não posso me reconciliar com ele. Maior foi a nossa ofensa contra o nosso Deus. Maior foi a nossa ofensa contra o Senhor dos senhores. E ele se reconciliou conosco. Desculpa, meu irmão ou minha irmã, mas se você ainda caminha com orgulho, autovalorização, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você ainda não entendeu. Você precisa pedir misericórdia e graça a Deus. O Evangelho é a fé daquele que o Rei se fez servo. Nós devemos caminhar a nossa caminhada na fé de joelhos, curvados diante do Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou falho, sou pecador. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Por quê? Se a gente não se humilhar como uma criança, de maneira alguma nós entraremos no reino dos céus. Entretanto, meus irmãos, Jesus não é apenas um bom exemplo. Definitivamente não. Ele nos reconciliou com ele mesmo. Ele nos reconciliou com o Pai. Em Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliastes consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Se temos algo para nos orgulharmos, nós deveremos nos orgulhar na obra de Jesus na cruz, conforme diz Romanos. E esse eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo esse texto. Romanos 5, do 5 ao 11. Romanos 5, do 5 ao 11, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se animar a morrer. Mas Deus prove o seu próprio amor, desculpa, meus irmãos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? a reconciliação. Não existe mais barreiras. Nós agora estamos reconciliados com Jesus. Nós agora estamos, podemos nos aproximar com Ele. O nosso grito, o grito dos judeus para Jesus foi grito de guerra, de ódio. Foi, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus disse, perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Agora nós podemos chegar ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, pelo novo e vivo caminho. Isso, meus irmãos, é um privilégio. Privilégio. Aquele que não poupou o seu filho, o seu único filho, não nos daria todas as coisas? Então, por que não? Nós não podemos nos ajoelhar diante dele e falar, Senhor, ouça a minha oração. Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor declarou na cruz, está consumado. Está consumado, Senhor. Eu sou o seu servo. E o Senhor foi o maior exemplo de servo. E disse, eu fiz o que deveria fazer. Mas a façanha da cruz não parou por aí. Aqueles que eram oposição a Jesus, os escribas, os fariseus, as autoridades de Israel, acharam que tinha vencido. Quando Jesus morreu, eu acredito que eles disseram, vencemos. Para os que amavam, a esperança, as coisas boas que ele fazia e dizia, parecia que o sonho tivesse acabado. Mas para a surpresa dos seus algozes, para o temor dos seus opressores, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a alegria e esperança daqueles que o amam. A melhor notícia que nós podemos ouvir é que aquele que diz, está consumado, aquele que disse que a obra foi feita, ressuscitou. E isso nos dá a esperança de que um dia nós estaremos com ele. Da mesma forma que ele padeceu e ressuscitou, nós com ele também iremos ressurgir naquele grande dia. E todos ficarão surpresos quando ver a sua igreja ressurgindo. A sua igreja sendo elevada aos céus. Todos ficarão surpresos por aquilo que Jesus fez e por aquilo que ele declarou. Seus seguidores, principalmente os mais próximos, já sabiam que ele iria padecer. Mas às vezes, meus irmãos, a gente acaba esquecendo aquilo que Jesus nos fala. Esse foi o grito de Jesus na cruz. Está consumado. Quando você estiver nos seus piores dias, achando que Deus não fala contigo, lembre-se que ele um dia gritou, dizendo, está consumado. E a sua palavra, como eu disse no começo, ela vem ecoando por toda e toda a eternidade. A sua palavra, o que Jesus falou alguns anos atrás, alguns mil anos atrás, serve para nós hoje. Está consumado. Lembre-se que mesmo você sendo pecador, ele morreu na cruz com você, por você, meus irmãos. Por nós, como um cordeiro mudo. Nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Então, nos nossos piores momentos, que nós possamos lembrar o que ele disse. Ou melhor, o que ele gritou para que nós possamos ouvir. Está consumado. Fique de pé. Curve sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Hoje você pode falar diretamente com Deus. Hoje você pode colocar os seus lamentos, as suas dores, as suas angústias diante do Senhor, porque Ele te entende. Não há, meus irmãos, foi pago, o preço foi pago. O preço foi pago. O preço foi pago. E hoje nós podemos nos achegar diante de Deus e dizer, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, meu Deus, e supra as minhas necessidades, meu Pai. Eu sou fraco, sim, meu Deus, mas eu sei que o Senhor teve as experiências que eu vivo aqui nessa terra. Eu sei que o Senhor me entende, meu Pai. Oh, meu Deus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos nas suas mãos, Senhor. Eu coloco a vida de cada um deles, meu Pai, e peço, meu Deus, ouça as suas orações, e eu sei que o Senhor ouve a oração daqueles que clamam a Ti. Eu sei que o Senhor se deu por cada um de nós. Oh, meu Deus, nos ajuda a vencer as dificuldades da vida, meu Pai. É duro, meu Deus, viver um mundo de pecado, de injustiça. Existe um grito dentro do nosso peito que quer dizer: Senhor, Senhor, se expresse diante de Deus e fale: meu Pai, eu preciso do Senhor. Coloque as suas angústias, as suas necessidades diante dEle. Eu sei que Ele há de te ouvir, porque não há mais barreira. Ele nos reconciliou. E nós podemos glorificar e exaltar o nome de Deus. E Ele há de fazer maravilhas na sua vida, meu irmão. Ele há de fazer maravilha na sua vida, minha irmã. Porque Ele já fez o que tinha que fazer como um servo obediente na cruz do Calvário. E esse Deus bom e maravilhoso não poupou o Seu Filho por nosso favor, ao nosso favor. Ele nos daria todas as coisas. Ele nos daria todas as coisas que nós necessitamos. Ele nos daria todas as coisas que nós sabemos que precisamos. Então coloque-se diante de Deus. Fala: Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor atenda a minha necessidade, meu Pai. Para o louvor da Tua glória, meu Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu sei que no nome santo do Filho amado de Jesus, no nome santo de Jesus, o Filho amado de Deus, você há de receber aquilo que Deus sabe que você precisa, para o louvor e para a glória do Seu nome. E por isso nós podemos glorificar. Exalte o nome do Senhor com uma salva de palmas. Obrigado, Senhor.